Fala o seu sobrenome pra mim, que eu nunca ouvi ele.
San Jorge. Mesmo do Oswaldo San Jorge, matemático.
Tipo, tem relação?
Esse é meu último amor.
É mesmo?
É
igual o Mazurkiewicz, sabe o goleiro que o Pelé nunca fez? É meu primo de terceiro grau, entendeu? Rola umas coisas assim, né? Tá explicado, né? Parte do DNA passa mais que a cor do olho, né, cara? Rola uns...
Nono Diego Tequil.
De San Jorge. É, acho que a melhor forma de traduzir, ele é muito difícil traduzir o Diego, muito. Mas acho que a frase ideal seria, ele é uma consciência e um corpo físico, e uma consciência bem expandida, então fazer um recorte dele é um desafio. Mas a gente começa pela frase, que ele diz assim, nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Di, por onde começar com você? Vamos lá. Eu acho assim, pessoas do século XXI, a gente tem tecnologia, sendo produzida em alta escala, exponenciada. A gente tem tendências que pessoas que se conectam a essas tecnologias produzem. E a gente fica nessa história de tipo Black Mirror, né? As pessoas muito assustadas com tudo isso, porque eles colocam ali, Hollywood está fazendo um desserviço pra gente, entendeu? Que é colocar o melhor da tecnologia com o pior do humano. Eu queria que você pegasse daí, contasse um pouco de tudo que você faz, porque eu acho que você faz um bom equilíbrio entre tecnologias de ponta com pessoas de ponta.
Certo. Podemos começar falando um pouquinho de tendência?
Por favor.
Que você trouxe aqui. É interessante a gente ver que o que a gente está vivendo é a mesma coisa que já aconteceu no passado, só que com uma nova oitava, por assim dizer. Se a gente for lembrar bem, na época do Renascimento, os caras lá que pintaram quadros como o da Vinci, fizeram com que a gente enxergasse o mundo com uma nova perspectiva. Essa nova forma de enxergar o mundo fez com que as pessoas mudassem sua forma de lidar, sua forma de agir, consequentemente muda o campo de cultura, e aí vai, é uma reação em cadeia. Vem a música, depois a ciência, a filosofia, a tecnologia.
As artes.
E cá estamos, 2018, né? Então assim, eu vejo como um momento muito parecido com o que a gente está hoje, né? A gente, como você falou, a gente pode muito bem pegar o melhor da tecnologia com o pior do humano. Mas se a gente está aqui hoje e a gente tem essa capacidade, esse acesso ilimitado a todo o conhecimento que foi desenvolvido durante todos esses séculos, né? A gente não é mais criança, a gente não pode simplesmente misturar tudo no caldeirão e achar que vai dar certo, a gente tem que equalizar essas coisas. Se a gente puser muita comida, muito sal na comida, ninguém come.
Exato.
Então é exatamente isso. Eu outro dia estava vendo um gráfico que é muito interessante. Ele faz uma curva, né? E ele lista tudo que a gente conhece. Nanotecnologia, blockchain, cidades do futuro, smart contract,
internet das coisas,
energia off-grid, tudo. Competição, ideal de acúmulo, tá tudo ali, tudo coisa que a gente conhece. Se a gente misturar as coisas de forma não equalizada, se você pegar o melhor da tecnologia com o blockchain, com isso, com aquilo, e colocar num paradigma de competição, a gente cria não só uma tendência inflacionária gigantesca para a extração de recursos naturais, como também a gente cria os tais dos futuros distópicos que Hollywood adora pintar.
Exatamente.
Isso era um mote ou um campo de consciência de cultura que eu particularmente vejo muito nos anos 90, anos 2000, até agora, perto. Mas agora a gente já está um pouco olhando para tudo isso e falando, não, peraí, a gente não precisa acabar com o planeta para reconstruir o planeta, né? É uma questão da gente equilibrar as forças, equilibrar heterogeneias.
Exatamente.
Né? Então, assim, muito do trabalho que a gente vem desenvolvendo é justamente isso. É enxergar, interpretar, honrar a sabedoria ancestral de todos esses povos que desenvolveram tudo isso durante todos esses tempos, com esse futuro exponencial que a gente está visualizando. Nos moldes de Tomorrowland,
exato,
no filme.
Exato.
Prestar atenção para o o que a gente está... intuindo, ou sentindo, ou percebendo, é um pré-determinismo ou uma possibilidade, né? Então, se a gente tem que alguma coisa, ah, não, o mundo não tem jeito mesmo, claro, a gente vai configurar essa coisa. Uhum. Agora, se a gente partir do ponto que, não, peraí, nós somos aqueles por quem estávamos esperando, né? Juntos, somos mais fortes. Se a gente sair da ideia do competir para estocar e o compartilhar para suprir, opa, eu acho que dá jogo.
Totalmente.
E se a gente for pegar do ponto que o nosso, né, a forma como a gente se organiza como indivíduo e sociedade, centralizando recursos e informações, e todos esses recursos e informações, uma hora ou outra vai ser indexado como custo de transação e energia. Energia vai estar na conta.
Literalmente.
Primordial. Então, assim, eu acho que o primeiro passo para a gente sair da fuga ou luta crônica e sistêmica e se reconhecer como raça humana, uhum, a ponto da gente ser levado a sério no cosmos e poder interagir civilizacionalmente com outros orbes, é a gente transcender a fuga ou luta sistêmica. Como é que a gente faz isso? Criando ferramentas que facilitem o acesso a recursos, informações como água, alimento, ar, abrigo e afeto, principalmente.
Perfeito.
Então, assim, eu vejo como uma das formas da gente começar esse processo justamente o desenvolvimento de tecnologias de geração de energia renovável.
Perfeito.
Uma vez que a gente liberar a energia, desaprisionar ela dessa cárcere de fios de cobre que estão nas nossas casas e tornar ela livre, a gente vai desintermediar essa cadeia que cria todo esse...
E parar de arrancar bolsões solares do solo, né? Tipo, dinossauro líquido não funciona mais, entendeu?
Já foi a época, né?
É.
Já foi a época. E, exatamente. E E por isso que eu trouxe esse ponto de que todo conhecimento hoje está acessível. Se a gente pegar um livro, por exemplo, eu tenho um almanac lá das principais obras renascentistas ou um almanac das principais obras herméticas, enfim, uhum, almanac de várias coisas. Você vai ver coisas muito interessantes. Você pega de uma página para outra, tem um século de diferença. Você fala assim, esses caras não se conheceram. Ou mesmo um tá na França, outro tá, sei lá, na Etiópia, sei lá. Esses caras não se conheceram geograficamente porque não existiam as ferramentas que facilitam essa comunicação, uhum, e o acesso que a gente tem hoje. Hoje a gente é muito privilegiado e, entre aspas, mal acostumado. Qualquer informação que você quer jogar, você põe no Google lá. Eu, enfim, sou jovem, mas eu, na minha época era Barça ainda. Então,
na nossa época, amigo.
E enciclopédia conhecer. Então, assim...
Continua em casa.
Eu comecei vendo isso, né? E assim, li os dinossauros, aquela coisa toda, adorava.
Só quero uma página do dinossauro.
E eu falava, eu quero mais. E hoje você põe lá no Google. Então, assim, hoje os jovens, essa geração que já nasceu nesse meio, eles não têm noção da oportunidade e da oportunidade magnífica que é ter todo o conhecimento desenvolvido, não só desenvolvido, comentado, discutido, trabalhado, que está na internet.
Por todos os inéditos que consome.
Então, assim, é só a gente acertar a mão. E a gente, eu vejo a gente como o campo de cultura da humanidade, o campo morfogenético da humanidade, que a gente já tá num ponto... A gente saiu da puberdade, daquela coisa pueril de explodir as coisas sem saber o que vai acontecer, ou... Enfim, a gente já tem uma noção de que se a gente pisar muito fora, a gente acaba com o planeta. E sem o planeta, a gente tem... Sem hardware, não tem...
Não tem software.
Então, né... Como é que a gente roda a sociedade ou a humanidade sem um hardware planetário?
E eu brinco assim, que a gente nunca... Eu acho que o recorte que a gente está fazendo nessa season trouxe muitas pessoas que contaram experiências semelhantes. Mas eu acho que está acontecendo... Nunca uma geração teve em tão larga escala as pessoas que foram o maior acesso em educação, né? Nós somos a geração mais educada. E, de uma forma geral, a que mais viajou também no planeta, porque tudo ficou muito fácil enquanto a gente crescia, enquanto a gente estava lendo Barça, as coisas estavam se transformando, né? E aí, quando a gente se tornou meio jovens, adultos, tinha esse mundo inteiro acordado. E nós, por algum tempo, ficou ali fazendo o ideal de profissão, de carreira, de família, que era o ideal, né? E começou a dar os shutdowns, e não deu 40 ainda direito, na maioria da geração. Tem muita vida pela frente
vida.
E já nasce, assim, passou várias pessoas por esse sofá e todas foram unânimes ao dizer, eu estava aqui, a carreira estava perfeita, era o ideal, provavelmente, da geração dos pais da gente. E a gente falou, não, eu não quero fazer dessa forma, eu não quero copiar o que vocês estavam fazendo. Eu respeito, eu entendo, eu vim disso, mas eu vim para produzir a partir disso, né? E é onde a exponencialidade começa a se tornar possível dentro do que você está contando. Pelo menos me lembrou muito tudo isso que eu acredito. Poderíamos conversar muito aqui, de te recortar em 15 é uma super injustiça com quem está escutando. Então, assim, onde é que te encontram? O que você faz hoje nessa linha? As pessoas podem entender mais e querer conversar muito mais tempo.
Bom, o meu ponto inicial é a natureza como inspiração.
Tá.
É utilizar não só as formas naturais, mas os processos naturais no meu trabalho e na minha vida. Tento trazer isso o mais próximo possível. E dentro disso a gente criou o Vector Equilibrium, que é um instituto que a gente trabalha com tecnologias de inovação social, né? Nele a gente tem desde de tanque de flutuação, que é aquele tanque de deprivação sensorial para trabalhar o ser humano,
okay,
até trabalhando com aceleradores de campo magnético como geradores de energia para fazer a ponta. Então assim, é dentro e fora, né? O melhor da tecnologia é o melhor da tecnologia.
É a maior tecnologia.
Então, assim, é o que você está falando. Então, assim, o foco do nosso trabalho é justamente isso. É preparar o humano para que ele possa desenvolver e utilizar a tecnologia que ele está concebendo.
É.
Porque, às vezes, a gente concebe e traz tecnologias para o planeta que a gente mal ainda sabe o real potencial que isso tem.
Sim.
O próprio blockchain, o próprio VR... Todas essas tecnologias que estão aí, internet das coisas, a própria internet quântica, né? Os bits quânticos.
Sim.
A gente não sabe o real poder que isso tem. Então, assim, eu particularmente gosto muito de prevenção e precaução. Não é porque eu sei fazer que eu devo fazer. A gente tem um exemplo clássico, Jurassic Park.
Sim,
né?
Sim.
O filme já conta toda essa história.
Não.
Mas é isso, Vector Equilibrium, pode entrar no site vectorequilibrium.com. A gente está aqui em São Paulo, no Morumbi. A gente tem uma casa lá, uma sede, que a gente tem essa parte de yoga, acupuntura, terapia...
Toda a parte do humano.
O próprio tanque de flutuação, as meditações, a aula de música.
Sim.
Então a gente trabalha com
adoro
o som, com tudo isso. E na parte assim, mais voltada ao trabalho, né, focado nos projetos, a gente tem dois laboratórios e uma sala de projetos que a gente... vai arquitetando tudo isso. Então, assim, quem quiser pode entrar em contato, né? Meu e-mail é diego@vectorequilibrium.com. Enfim,
okay.
Fiquem à vontade aí, estamos aí pra...
Di, eu acredito muito, assim, nessa sua frase final, que é a maior tecnologia é o humano mesmo. A gente fica tentando copiar o corpo humano, tipo, inteligência artificial é com base na gente, o VR é com base em todas as possibilidades que a gente tem de criar dimensões e criar mundos, né? E eu brinco que a sincronicidade acaba... né, fazendo a parte dela. Há exatos um ano eu cruzava você pela primeira vez.
Um ano já fez?
Foi no 1º de abril, no Tesla Day.
Verdade.
E metade da sala estava ali, estava meio que inconsciente ali. É interessante ver que o maior Wi-Fi, o maior Bluetooth é o corpo humano mesmo, é o ser humano, que um ano depois conectou a gente nesse nível para poder construir coisas em conjunto.
Pô, eu só agradeço também. Assim, é muito prazer a gente poder estar realmente... plantando sementes e vendo as mudinhas e os frutos, né, serem, prosperarem. E já que você fez uma brincadeira, eu faço essa brincadeira justamente por isso. O pessoal fala tecnologia, nossa, vamos chegar um dia que a gente vai ter o teletransporte. O que é isso, se não o teletransporte? Ponto estacionário na malha do espaço-tempo. Isso já existe. Então, assim, a única tecnologia é essa, o universo, né? Então, o que cabe a gente é...
É que a gente foi usado como máquina por tantos séculos, né? A gente tá aprendendo agora a ser humano. Muito bom.
Isso aí.
Obrigado, Di, por tudo.